Prezados ouvintes, estamos iniciando hoje o nosso programa Páginas do Cristianismo. Ele pretende trazer para todos nós uma história extraordinária, a história da vinda de Jesus ao plano físico e as consequências deste momento. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora. Estamos aqui, nessa expectativa de trabalharmos juntos essa ideia tão interessante. Jesus, como diz Emmanuel, começou na manjedoura. E a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. E ali começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Este estudo pretende mesmo, prezados ouvintes, levar de volta aos nossos corações a mensagem pura de Jesus, porque vamos fazê-lo à luz da doutrina espírita, que hoje representa um grande movimento ainda nascente, mas de restauração do cristianismo no mundo. Então, como tudo começou? 2000 anos atrás, na terra de Israel, na Ásia Ocidental, um homem chamado Jesus de Nazaré começou a reunir ao seu redor um pequeno grupo de seguidores. E por um breve tempo, talvez por uns 3 anos, exerceu um ministério itinerante de cura, de desobsessões e pregação na região em torno do Mar da Galileia e também nos arredores da cidade de Jerusalém, sabendo também que Jesus passou por outros locais, como Corazim, Betesda, também esteve na Samaria, também esteve na Pérea. Sua mensagem era dirigida primariamente aos marginalizados da sociedade, inclusive aos pobres e os deficientes. Então ele dizia que esses seriam os primeiros da era vindoura, quando Deus haveria de reinar sobre toda a terra. Pelo menos, alguns dentre os que o ouviram se tornaram seus discípulos. Viram nele a realização das suas esperanças nacionais para Israel. É verdade que na época, quando Jesus esteve aqui, o povo judeu estava dominado pelos romanos. E essa história de dominação do povo judeu é muito antiga e ela começa mais ou menos há 1.600 anos antes de Jesus, quando o povo teve que ir para o Egito. Depois que sai do Egito, esse povo retorna para as terras que haviam sido prometidas a ele, que hoje sabemos a terra da Palestina. E dali, a pouco, depois de se fixar em tribos, depois em reis, eles foram novamente escravizados, agora pelos babilônios, mais ou menos no ano 580 a.C. Ficaram lá por uns 50 anos, uma parte do povo, aquela mais intelectual, foi levada para a Babilônia, lá no reinado de Nabucodonosor. E depois eles retornam e começa uma nova história. Mas também os assírios invadiram o norte de Israel, e também Alexandre, com a sua tropa extraordinária vinda da Grécia, invade e leva para aquele povo muita cultura grega, e mais tarde os romanos. Então aquele povo cansado, oprimido, sabia que viria o Messias. Aliás, os grandes profetas do passado, como Isaías, como Malaquias, já haviam previsto isso, que um dia chegaria o Messias para salvar aquele povo. E o povo então esperava um homem guerreiro, capaz de, com espada em ristes, comandar um grande exército que fosse capaz de expulsar os romanos e com seus poderes mágicos misteriosos. E era esse o homem que o povo esperava. E quando João Batista começa a sua pregação dizendo que ele estaria próximo, as pessoas ficaram apaixonadas por João Batista. Queriam estar com ele, queriam saber dele, afinal, quem era essa pessoa. João dizia: eu não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Então, quanto mais ele falava, mais as pessoas se envolviam naquela expectativa de que realmente seria um grande guerreiro que viria para salvar o povo. Mas Israel se enganou, porque Jesus não vinha salvar apenas o povo de Israel, ou trazer uma mensagem, ou fazer uma revolução intelectual e moral apenas para aquele povo, mas sim para todo o planeta Terra. E não era fácil para eles entenderem. Não era como estar sempre atento a essas informações de Jesus, porque Jesus veio de uma maneira diferente. Ele veio trazendo a bandeira da paz, mas, prezados ouvintes, trazendo a bandeira muito profunda de um conhecimento que ainda os milênios terão que rolarem para que a gente possa ter notícias das suas profundidades, das suas essências. Então, naquele tempo, o povo identificou Jesus como Messias. E é bom que a gente fique sabendo, porque a palavra Messias, em hebraico, ela significa ungido. E lá, entre os hebreus, essa palavra ungido era muito poderosa, porque dava como a impressão de pureza, eu te dou a pureza. E mais tarde, os gregos traduziram isso como o Cristo, que é aquele que é iluminado. Então, Jesus não é Jesus Cristo. O nome de Jesus é Jesus, filho de José. O Cristo foi uma inserção, uma transformação de Messias para iluminado. Então, eles esperavam que ele viria e libertaria o povo. Uma manifestação que ele encenou contra o templo de Jerusalém durante a Páscoa causou sua prisão pelas autoridades locais. Então, como outros, em torno dos quais brotaram as esperanças messiânicas, Jesus foi julgado, não apenas como religioso sectário, mas também como uma ameaça política. Ele foi crucificado por ordem do governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, por volta do ano 30 da nossa era. Bom, aqui nós colocamos um resumo mais ou menos do que aconteceu politicamente com Jesus. Trazia toda uma informação extraordinária dos planos superiores e ele sabia da dificuldade que enfrentaria, porque estava lidando com espíritos ainda embrutecidos, com egos muito inferiores, mas que era necessário naquele momento e já a partir daquele momento trazer a mensagem clarificadora que fizesse com que o homem pudesse brotar, fazer brotar de si ou em si a semente extraordinária do self, ou seja, da centelha divina que todos trazemos. Dissemos que ele chamava Yeshua e provavelmente isso lhe agradava. De acordo com a etimologia mais popular, o nome quer dizer Yahvé salva. O nome fora lhe dado por seu pai no dia da sua circuncisão. Era um nome tão comum naquele tempo que era preciso acrescentar-lhe algo mais para identificar bem a pessoa. Em seu povoado lá em Nazaré, as pessoas o chamavam Yeshua ben Yosef, que significa Jesus, filho de José. Bom, em outros lugares, chamavam Jesus de Yeshua HaNotzir, Jesus de Nazaré. E na Galileia dos anos 30, a primeira coisa que interessava saber a respeito de uma pessoa era: de onde ele é? A que família pertence? Se sabe de que o povoado alguém vem de um grupo familiar pertencente, já se pode saber muito sobre a pessoa. Muito bem. Para as pessoas que se encontravam com ele, Jesus era um galileu, ou seja, nascido no norte da Palestina, denominada Galileia. Não provinha da Judéia, que era do sul da Palestina. Então, a Palestina era dividida em regiões, em províncias. Lá no sul da Palestina, tínhamos a Judéia, onde são estabelecidas as cidades importantes, como Jerusalém, Jericó, Belém, Betânia, de onde moravam Lázaro e suas irmãs. Então, ele era lá da Galileia, lá do norte. Não provinha da Judéia, tampouco nascera na diáspora, em algumas das colônias judaicas espalhadas pelo império. Porque havia muitas dissensões lá dos judeus, que saíam para outros locais. Né? Então, Jesus nasce exatamente no seio do povo hebreu. Aliás, a toda a história hebraica, ela foi preparada para a vinda de Jesus. Se nós observarmos bem, estudarmos toda a história dos hebreus, e provavelmente ao longo dos nossos estudos nós vamos dando algumas informações a respeito, mas ela foi toda preparada para a vinda de Jesus. Emmanuel vai nos dizer que Jesus preparou em torno de 2.000 anos para poder entrar num corpo físico, um corpo de carne. E a história dos hebreus, elas também começam mais ou menos há 2.000 anos antes de Cristo. Dá uma justa posição de datas pelo seguinte: enquanto Jesus se preparava lá no plano espiritual para vir para o plano físico, aqui no plano físico se preparava a estada dele, onde ele iria ficar. E a principal informação era do monoteísmo. Porque Jesus vinha trazer e veio trazer para o homem a ideia de um Deus único. Mas não aquele Deus severo, que pune, que castiga. Era o Deus de amor. Então Jesus inaugurou no plano, no planeta Terra, aqui no plano físico, a partir do plano físico também, toda uma mensagem de amor. Esta mensagem que hoje nós estamos ainda meio que confusos em relação a ela, afinal, o que é o amor? O que significa amar? Nós ainda estamos muito que no início do conhecimento desse sentimento. Mas Jesus veio trazer exatamente o amor. E ao longo da sua vida, dentro das suas pregações, foi o que ele mais fez. Então, para as pessoas que se encontravam com ele, Jesus era galileu. Porque não, realmente não provinha lá da Judéia, mas provinha de Nazaré. Não de Tiberíades, que era uma aldeia desconhecida, e não da cidade santa de Jerusalém. O Tiberíades e Séforis eram duas cidades que eram cidades de políticas, onde o governo da Palestina lá na Galiléia se estabeleceu. Não consta que Jesus tenha visitado nenhuma dessas cidades. Ele preferiu mesmo estar entre os povos mais simples. Lá de cima, lá do norte, de Cafarnaum, de Betseida e de Corazim. Ali, se você olhar no mapa da Palestina, vai formar um triângulo. Essas três cidades, Cafarnaum, Betseida e Corazim. Então, você vai ver que ali, muitos teólogos colocam como sendo o triângulo do Evangelho. Naquela região, Jesus trabalhou muito, muito. E mais tarde, ele vai até dizer assim: ah, povo de Corazim, eu te dei tanto e você jogou tudo fora. Você é pior que Sodoma e Gomorra. Ou seja, é uma mensagem, não é, prezados ouvintes? Nós ganhamos tanto de Jesus, estamos jogando tudo fora. Infelizmente, a humanidade está fazendo isso. Está sendo uma Corazim, está sendo uma Betseida que não deram atenção. Se você olhar no mapa, e principalmente em mapas arqueológicos, você vai ver que eram pequenos vilarejos, no máximo ali 200, 300 habitantes. E foi ali que o mestre esteve, no lugar simples, lugar pequeno. E isso é muito simbólico, porque também nós somos simples e pequenos. E recebemos a mensagem e não damos conta disso. É uma pena, mas nós temos que começar a modificar isso, não é, prezados ouvintes? Todos sabiam que ele era filho de um artesão, não de um arrecadador de impostos, ou de um escriba. É possível saber o que significava nos anos 30 ser um judeu da Galileia? Bom, as investigações atuais esforça-se por situar Jesus no contexto concreto da Galileia dos anos 30. Nós, não em algo assim tão genérico como no judaísmo do século I. É importante considerar essa ascendência de Jesus com José, que era um homem, um carpinteiro, um pedreiro, porque naquela época pedreiro e carpinteiro tinham o mesmo nome, não é como hoje, que tem essa modificação, essa escala de pedreiro, de carpinteiro e etc. Não, naquela época ele fazia tudo. Então, o pai de Jesus era um homem, um artesão, uma pessoa que trabalhava nesse campo, e a mãe dele, uma pessoa simples do lar, aparentemente, porque ali estavam espíritos grandiosos. É o que nós não paramos para pensar. Por exemplo, José, praticamente não se tem notícias de José, quase ninguém fala em José. Fala-se na Igreja Católica em São José, e até tem uma data comemorativa a ele, mas não tem mais um estudo mais profundo sobre a grandiosidade desse espírito José. Observe-se o seguinte, que na época tinha a primogenitura, ou seja, o primeiro filho, ele era o descendente direto da família dentro do patriarcado. E observa-se ainda mais que José, muitas vezes ele se afasta para que o primogênito cresça. Nós não sabemos a intimidade da vida em família de Jesus e José e Maria e os outros irmãos que ele teve. O Evangelho de Tomé até que tenta dar uma explicação, mas ainda nós não temos, de fato, como é que era aquela convivência de Jesus com a sua família. Mas sabemos que era uma convivência saudável, uma convivência muito feliz. E Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier, vai nos dizer que Jesus também trabalhava com José na carpintaria na sua mocidade. Então, isto é que nós sabemos do início ali da vida de Jesus. Não temos muitas informações. É claro, prezados ouvintes, que com o tempo elas virão. Com o tempo a espiritualidade vai deixando que o homem perceba isso. Mas, para tanto, é preciso que nós saibamos entender o valor da mensagem de Jesus. Caso contrário, nós vamos ficar aí perambulando. Por isso que a doutrina espírita está presente entre nós. Eu vou fazer uma pequena pausa agora para que a gente possa ouvir uma canção muito bonita e que possa elevar os nossos corações. Eu volto daqui a pouco.